de iniciar os nossos trabalhos, visto que temos quórum, todos os grupos parlamentares estão representados. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. Começamos pela leitura do expediente, que hoje é volumoso. Por efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos e passo a anunciar a entrada do Projeto de Lei 493, de iniciativa do Bloco de Esquerda, que deixa a 10ª Comissão. Projeto de Lei 494, do Chega, que deixa a 12ª. 495, do Chega, que deixa à 7ª, em conexão com a 6ª. Do Projeto de Lei 496, do Bloco de Esquerda, que deixa à 13ª. Projeto de Lei 497, do Bloco de Esquerda, que desce à 8ª Comissão, em conexão com a 13ª. Do 498, do LIVRE, que desce à 6ª. Do 499, do LIVRE, que desce à 1ª. Projeto de Lei 500, de iniciativa do LIVRE, que desce à 10ª, em conexão com a 13ª. Projeto de Lei 501, do Chega, que desce à 13ª, em conexão com a 10ª. Do Projeto de Lei 502, do PAN, que desce à 6ª Comissão. Projeto de Lei 503, do PAN, que desce à 5ª Comissão, em conexão com a 6ª. Projeto de Lei 504, do PAN, que desce à 5ª Comissão. Projeto de Lei 505, do Chega, que desce à 10ª Comissão. Projeto de Lei 506, do Chega, que desce à 10ª Comissão, em conexão com a 5ª. Projeto de Lei 511, do Bloco de Esquerda, que desce à 9ª Comissão. Projeto de Lei 508, do PCP, que desce à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 402, do PSD, que desce à 13ª Comissão. Projeto de Resolução 403, do PSD, que desce à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 404, do Bloco de Esquerda, que desce à 13ª Comissão. Projeto de Resolução 405, do PAN, que desce à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 406, do PAN, que desce à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 408, do Bloco de Esquerda, que desce à 1ª Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O primeiro ponto da ordem do dia é o debate de atualidade requerido pelo PCP sobre defender a escola pública, respeitar e valorizar os professores e educadores. Para abrir o debate em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Peço a todos a criação das condições para que possamos ouvir o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Ministro, começo por saudar os senhores professores em luta aqui presentes. Senhores deputados, encaremos o problema de frente. Escutemos o clamor dos professores nas ruas e nas escolas e as suas justas reivindicações sob pena de condenarmos a escola pública. Mais de 40 mil crianças e jovens iniciaram o segundo período letivo com falta de professor a pelo menos uma disciplina. Não é produto de uma fatalidade. A situação radica em causas estruturais e em opções políticas tão claras quanto deletérias. Não há professores suficientes e os 1.200 estudantes que iniciaram neste ano letivo a sua formação para a docência estão longe de preencher os lugares que 2.401 docentes deixaram vagos no ano civil que passou, ou o 500.000 que entre janeiro e fevereiro vai deixar o ensino, ou os 4.000 que em cada ano, nos últimos anos desta década, vão aposentar-se. O clamor que se escuta nas escolas e nas ruas reflete bem as causas da falta de professores e a reduzidíssima atração que a profissão exerce sobre os mais jovens. A desvalorização e a estagnação da carreira, Uma progressão que não incentiva nem cativa, os baixos salários, a elevada carga horária, a transumância mal paga e incerta de professores tantas vezes desterrados, centenas de quilómetros e anos a fio, um regime de mobilidade por doença que privou quase 3 mil professores da proximidade dos locais de tratamento, do acompanhamento pela família ou da residência, enfim, a frustração e o desencanto. É necessário e é urgente valorizar verdadeiramente as carreiras dos professores e educadores, combater a precariedade, reconhecer o tempo de serviço e garantir o futuro à profissão e aos profissionais. Que futuro podem esperar mais de 11 mil professores com mais de 10, 15 ou mais anos de serviço que continuam por vincular e que, para usar uma expressão mais prosaica, a marcar passo? Respondendo à enorme pressão da luta dos professores, o Sr. Ministro da Educação acena agora com a vinculação, ainda neste ano, de cerca de 10.500 professores. Mas se o objetivo é muitíssimo insuficiente, quando mais de 15 mil professores deviam estar já vinculados, a vinculação prometida está verdadeiramente armadilhada. De facto, a vinculação depende da condição de, neste ano, os professores e educadores a abranger se encontrarem com horário completo. Se é justo que professores com 4 anos de serviço nestas condições sejam vinculados, também é inaceitável que outros com 10, 15 ou mais anos não tenham a mesma sorte, apenas por, neste ano, os seus horários comportarem menos uma ou duas horas. O que o PCP defende é a vinculação de todos os docentes com 3 ou mais anos de serviço. Tendo apresentado aqui propostas para a abertura de concursos para a vinculação, neste ano, dos profissionais com 10 ou mais anos de serviço e, em 2024, de professores com 3 ou mais anos de serviço. Para garantir o horizonte profissional e manter docentes, é indispensável a efetiva garantia da evolução na carreira, eliminando barreiras que desmotivam e condenam à estagnação. Nesse sentido, a eliminação das cotas e vagas para a progressão para os 5º e 7º escalões corresponde a uma exigência central à qual o Governo não pode continuar a fechar os olhos e os ouvidos. A permanência injustificada no 4º escalão de professores com 30 anos de carreira, quando deveriam estar pelo menos no 9º escalão, não pode senão fazer soar as campainhas de alarme. Algo vai mal e não são certamente os professores. Outra exigência justíssima é a contagem integral do tempo de serviço, isto é, incluindo os 6 anos, 6 meses e 23 dias que lhes foram roubados e que o Governo teima em manter subtraídos, constituindo mais uma barreira ao reposicionamento. Outra reivindicação que tem de ser atendida é o concurso nacional anual, tendo a graduação profissional como único critério, promovendo a aproximação de forma equânime e transparente. É de rejeitar a distribuição de docentes pelos pretendidos conselhos locais diretores, que podem colocar professores numa ou mais escolas dentro do mesmo quadro de zona pedagógica. Mesmo que o Ministério cumpra a promessa de reduzir a dimensão dos quadros de zona pedagógica, isto pode significar que, para completar o horário, um docente tenha de percorrer dezenas de quilómetros para dar aulas no mesmo dia em mais que um estabelecimento, o que degrada a qualidade da sua prestação. Senhor Ministro, os professores e educadores exigem uma escola pública pautada por elevados padrões de qualidade, mas também não compreendem as razões pelas quais o sistema os enreda tanto em procedimentos burocráticos, com sério prejuízo para o processo de ensino-aprendizagem, que exige maior disponibilidade do professor. Por mais que se tente vender a ideia de que a dedicação e a produtividade do professor se alcançam com horários abusivos, e muitos trabalham 50 ou mais horas por semana, este modelo não tem futuro. Por isso, Sr. Ministro e Srs. Deputados, o clamor dos professores nas escolas e nas ruas tem mesmo de ser escutado. Hoje, sem dilações e sem desculpas, disse.
Muito obrigado. Para abrir o debate em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, saúdo também os Srs. Professores e os alunos que acompanham este debate esta tarde. Vimos novamente a esta casa, em menos de uma semana, para debater a valorização da escola pública. Vimos com gosto, porque valorizar a escola pública é, em primeiro lugar, reconhecer o seu lugar único na construção da nossa democracia, o seu estatuto ímpar no pódio das conquistas do Portugal democrático. É a escola pública que abre a porta a todos os alunos. É a escola pública que tem garantido mobilidade social para milhões de portugueses. É na escola pública que estudou e estuda a quase totalidade da população portuguesa. É a escola pública que não se rende perante a diversidade. É à escola pública que chegam todos os dias os filhos dos imigrantes. É na escola pública que todos os dias o conhecimento se difunde, as aprendizagens se fazem. É a escola pública que tem contribuído para a redução drástica e rápida do abandono escolar precoce. É da escola pública que sai a esmagadora maioria dos alunos que estão e estiveram no ensino superior. As mais variadas agendas ideológicas, políticas e, ouso dizer, comerciais, gostam de anunciar o caos dos serviços públicos e de levar neste arrastão de preconceito a escola pública. Fazem-no com intenção e desmerecendo uma história de sucesso, plena de dificuldades, é certo, e em desrespeito profundo pelos que, ao longo destes 49 anos de democracia, são os verdadeiros artífices destas conquistas, os que todos os dias trabalham nas escolas. Seria bom começarmos estes debates sem discursos catastrofistas que servem apenas o propósito dos que há décadas se irritam com os sucessos do Estado Social e dos serviços públicos. Vivemos tempos de luta dos professores e de outros profissionais da educação. Uma luta que o Governo escuta, reconhecendo circunstâncias atuais e antigas, que dão razão a muitas das reivindicações. Compete-nos ao Governo encontrar soluções em parceria e com responsabilidade, como temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Nos últimos 7 anos, devolvemos professores à escola pública num crescimento de quase 9%, em contraciclo com o decréscimo do número de alunos. Contratámos técnicos especializados, psicólogos, mediadores, assistentes sociais, colocámos mais assistentes operacionais, colocámos assistentes operacionais em todas as salas de educação pré-escolar, majorámos o rácio de assistentes operacionais em função dos alunos com necessidades educativas específicas, reduzimos o número de alunos por turma, introduzimos um novo escalão da ação social escolar, aumentámos o número de horas de trabalho para as escolas, reforçámos as horas para os diretores de turma, abrimos mais de 200 salas de educação pré-escolar, revimos os instrumentos para o ensino do português de língua não materna, corrigimos o desvio de verbas da escola pública para o ensino privado, investimos na formação contínua de professores, descongelámos as carreiras, permitindo que hoje haja mais de 16% dos professores no topo da carreira. E esta lista podia continuar. Valorizamos a escola pública numa dimensão fundamental. Confiamos nos professores. Deixámos de ter um currículo com espartilhos. Permitimos que as escolas desenvolvam os seus planos de inovação, gerindo os tempos das disciplinas, o calendário escolar, as turmas, os instrumentos de avaliação. Mais recentemente, ouvindo os profissionais, entendemos que a recuperação das aprendizagens perdidas na pandemia tinha de ocorrer através da confiança nas estratégias que cada escola, cada conselho de turma, cada professor podia desenvolver. E é por isso que este plano se baseia numa autonomia sem precedentes na história do sistema educativo. Recentemente, propusemos a contagem do tempo de serviço em creche das educadoras para efeitos de concurso e a integração na carreira docente dos professores de artes visuais das escolas artísticas. Está tudo bem? Não. Está tudo feito? Não. Os profissionais sentem-se valorizados? Basta ouvi-los e perceber que não. Temos novos desafios? Sim, temos. Os desafios de uma realidade social completamente diferente da que tínhamos há 15 ou 20 anos. Os desafios de um problema crescente de falta de professores. Por isso, o Governo continua empenhado